Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Agora, meio-dia e oito. Uma ótima tarde para você, ligado aqui na Gabriela FM. E a partir de agora, você sabe, tem um Jornal do Meio-Dia. A sua informação aqui na hora do almoço pela Gabriela FM. Onde quer que você esteja, um ótimo dia. Hoje, dia 2 de junho de 2025. Uma excelente segunda-feira para você. E o Jornal do Meio-Dia está começando hoje. A Kátia está resolvendo algumas coisas particulares e a gente está aqui mais uma vez com Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renatinho.
Boa tarde, Marcos. Saindo do entretenimento, entrando no jornalismo e lembrando a todos que essa é a primeira segunda-feira do mês de junho, o mês do São João, mês aniversário da Gabriela, mês dos namorados. E lembrando, hein, faltam apenas 21 dias para a chegada do São João, não é isso, Marcos?
É isso aí, com certeza o pessoal já se preparando, né, naquele clima que muita gente gosta nesse período do ano. O nosso Jornal do Meio-Dia, lembrando, é um oferecimento do Mix Mateus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léos, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42 Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 999-06-8202. Lembrando que já tem o Coutinho Neto também trazendo as notícias do setor policial, ele sempre bem informado. E lembrando que o nosso ouvinte tem um espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando a sua mensagem aí, de preferência escrita. E aí o nosso Jornal do Meio-Dia está começando. Vamos conferir a partir de agora as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam nesta segunda-feira pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciando pelo jornal Folha de São Paulo, obras de coleta de esgoto da COP30 alcançam só 3% da população de Belém.
O estado de São Paulo, Ucrânia, ataca bases aéreas da Rússia e destrói 41 aviões.
Que prejuízo, hein? Correio da Bahia, vigilante assassinado dentro de prédio do Detran, no CAB, que é o Centro Administrativo da Bahia.
O Globo Rio de Janeiro, prejuízo dobra, passa a 1 bilhão e 700 milhões e Correios vivem atrasos e apagão de insumos.
O Dia do Rio de Janeiro, tragédia na madrugada, incêndio atinge casarão na Lapa e deixa 2 mortos.
Correio Brasiliense, Lula, se eu estiver motivado, a extrema-direita não volta.
O Tempo de Belo Horizonte, Assembleia Legislativa de Minas Gerais gastará 3 milhões e 800 mil reais com um deputado a mais.
Folha de Pernambuco, imposto de renda, não declarou no prazo? Saiba o que fazer.
Zero Hora de Porto Alegre, estado soma 5.100 imóveis com construção atrasada, parada ou cancelada.
Tribuna da Bahia, conta de luz mais cara penaliza o consumidor.
A Tarde da Bahia, guia combate assédio na aviação civil.
A Tribuna Espírito Santo, 139 motociclistas morreram no trânsito este ano no estado.
Diário de Pernambuco, Série D. Santa Cruz vence e segue isolado na liderança.
Meia Hora Rio de Janeiro, 5-0, líder com pé nas costas.
Goleada do Flamengo sobre o Fortaleza aí, né, Renatinho?
É isso aí.
Diário de São Paulo, vereador propõe selo de acessibilidade para igrejas em São Paulo.
Jornal do Comércio Pernambuco, Lula critica a ameaça dos Estados Unidos e defende a imbilidade do STF.
Estado de Minas, imprudência e desatenção turbinam atropelamentos.
Jornal de Brasília, Neymar é expulso e Santos segue em má fase no Brasileirão.
Que passagem é essa do Neymar pelo Santos, né, rapaz? Essas as manchetes dos principais jornais que circulam hoje no país. Agora vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 13 agora. Olha, vamos destacar algumas notícias de Ilhéus. Olha, o Museu da Maramata promove ações na Semana do Meio Ambiente. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Universidade Livre do Mar e da Mata, Maramata, está realizando uma série de ações educativas e de conscientização durante a Semana do Meio Ambiente neste ano, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a preservação ambiental e a valorização da rica biodiversidade da região sul da Bahia. Com a programação que integra ciência, cultura e participação comunitária, a Fundação Maramata se destaca como espaço de referência na promoção da educação ambiental. Neste ano, o projeto Maramata Itinerante contará com duas exposições em diferentes pontos da cidade. A primeira delas será realizada em parceria com a Escola Estadual Indígena de Olivença, unindo parte do acervo do museu a peças das coleções pedagógicas do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. A segunda será na própria sede da Fundação, no bairro Pontal, promovendo o acesso da comunidade local ao conteúdo expositivo. Além das exposições, a Maramata integra a programação oficial da Semana do Meio Ambiente do Resort Canabrava, em colaboração com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Um ponto alto da semana será a participação no primeiro seminário Alertas e Ações, Meio Ambiente e Defesa Civil na Gestão de Risco, que ocorrerá no Centro de Convenções de Ilhéus, evidenciando o papel da educação ambiental na prevenção e mitigação de riscos socioambientais. Importante essa conscientização sobre o meio ambiente nessa Semana do Meio Ambiente, né, Renato?
É isso aí, Marcos. Agora, meio-dia e 15. Olha, nova empresa inicia a operação do transporte coletivo em Ilhéus. A Atlântico Transporte Limitada iniciou ontem, domingo, dia 1º, a operação do transporte coletivo em Ilhéus. A empresa foi contratada de forma temporária e emergencial pela Prefeitura para assumir parte das linhas urbanas e rurais do município. A atuação da empresa começou de forma gradativa, antes mesmo do prazo previsto em contrato, com algumas linhas atendidas já no primeiro dia. A expectativa é que hoje toda a frota esteja nas ruas, composta por 60 ônibus equipados com itens de acessibilidade, bilhetagem eletrônica, câmeras de segurança e sistema de rastreamento por GPS. A Atlântico Transporte foi selecionada após um processo iniciado em 2 de abril deste ano, encerrado no dia 28 de maio, com a empresa cumprindo todas as exigências técnicas e legais estipuladas pela administração municipal. O contrato firmado tem duração de 12 meses. A chegada da nova operadora representa um avanço importante para a mobilidade urbana em Ilhéus, reforçando o compromisso com um serviço mais eficiente, seguro e dinâmico para toda a população. Confira as linhas assumidas pelo Atlântico. L02, Teotônio Vilela, Nossa Senhora da Vitória, via Cidade Nova. Linha 7, Circular 1, via Avenida Itabuna. Linha 12, Residencial Vilela, Sol e Mar, via Avenida Itabuna. Linha 23, Teotônio Vilela, Olivença, via Avenida Itabuna e Feira. Linha 29, Iguape, Nossa Senhora da Vitória, via Avenida Itabuna. Linha 60, Terminal Urbano, São Miguel, via Avenida Itabuna. Linha 63, Olivença, Teotônio Vilela, via Avenida Itabuna. Linha 25, Terminal Urbano, Sambaituba, via Avenida Itabuna. Linha 33, Teotônio Vilela, Acuípe, via Avenida Itabuna. Linha 34, Central de Abastecimento e Búzios, via Avenida Itabuna. Linha 35, Central de Abastecimento e Sapucaíra, via Avenida Itabuna. Linha 37, Terminal Urbano e Retiro, via Avenida Itabuna. Linha 38, Terminal Urbano, Lagoa Encantada, via Avenida Itabuna. Linha 39, Terminal Urbano, Itariri, via Avenida Itabuna. Linha 49, Terminal Urbana, Castelo Novo, Banco do Pedro, via Avenida Itabuna. Linha 50, Terminal Urbano, Vila Olímpio, via Avenida Itabuna. Linha 53, Terminal Urbano, via Maria Jape, via Avenida Itabuna. Linha 71, Central de Abastecimento, Ribeirão Preto, via Cidade Nova.
Pois bem, a gente só espera que a cada dia melhore o transporte coletivo na nossa cidade aí com essas inovações e mais carros, né? E carros bem conservados, né, Renato?
É, e principalmente o pessoal do interior, né? Que sim, vira e mexe, a gente está vendo aqui as pessoas solicitando os seus horários, como eram antigamente, para trabalhadores, né? Inclusive a pessoa que precisa trazer os seus produtos para venda aqui na Central de Abastecimento do Malhado, enfim, para dar uma maior comodidade à turma aí do interior.
Sem dúvida. Meio-dia 19, olha, São João dos Bairros anima Olivença com cultura, tradição e muito forró. A comunidade de Olivença viveu uma noite especial no sábado 31, com a segunda edição do São João dos Bairros 2025, evento promovido pela TV Santa Cruz com apoio da Prefeitura de Ilhéus e patrocínio das empresas HENET e Via Metro. A festa levou música, dança e alegria ao distrito, reunindo moradores e visitantes. O público se encantou com as apresentações das quadrilhas de forró, forró do dinossauro e vira-folha, que encheram o arraial de cores e coreografias. Os shows ficaram por conta das bandas Zabumbaía, Flor do Caribe e do cantor Léo Silveira. Agradeço por essa festa maravilhosa que vem resgatar nossa cultura e tradição. Eu trouxe minha filha e minha mãe e estou gostando muito. Obrigado à Prefeitura pelo lindo trabalho, disse a Tatiana Oliveira, quem visita a família que mora em Ilhéus, aproveitou a noite de São João. O evento também se destacou pela estrutura, a organização, segurança e sustentabilidade em um trabalho conjunto entre as secretarias municipais. Com apoio de cooperativas e associações, a festa contou com coleta seletiva, reforçando o compromisso com a responsabilidade ambiental. Estou muito feliz ao ver as famílias aqui hoje. É o resgate das nossas raízes, da nossa identidade cultural, que ainda movimenta a economia, destacou a prefeita em exercício, Vanessa Gedeon. A programação do São João dos Bairros continua na próxima semana, com a terceira edição no bairro Teotônio Vilela, na sexta-feira, dia 6, e a quarta edição no Malhado, no sábado, dia 7.
Ok, Prefeitura de Ilhéus lança a Semana da Inovação 2025. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, junto com o SEBRAE, SINEC e o Governo do Estado da Bahia, realizará a Semana de Inovação 2025 aqui em Ilhéus, que acontecerá de 11 a 15 de agosto. O evento de lançamento aconteceu na última quarta-feira, dia 28, no Teatro Municipal de Ilhéus, com a presença de autoridades, empresários, representantes do setor tecnológico e instituições parceiras. A abertura do programa foi marcada pelo Meetup Summit, com a palestra de Rodrigo Paulilo, CEO do Grupo Rede Mais, seguida pela apresentação de Luane de Paulo, especialista em consultoria empresarial. A Semana da Inovação acontecerá no Centro de Convenções de Ilhéus. A expectativa é de um público de 15 mil pessoas na semana do evento, que contará com estandes de empresas parceiras locais e nacionais, além de diversas atrações inovadoras. Arena Gamer, com apoio da Daten, concurso de cosplay e Nova Delas para incentivar a presença feminina na ciência. Turismo Experience, voltado para a inovação do setor turístico. Prêmio Gentil Pires, em reconhecimento à contribuição para o desenvolvimento local. Durante o evento, o presidente do SINEC, Silvio Comim, também discursou, reforçando a importância de parcerias público-privadas para o avanço da inovação do município. A superintendente do SEBRAE do Sul da Bahia, Claudiana Figueiredo, destacou o papel do SEBRAE na promoção do empreendedorismo inovador na região. O evento reunirá pessoas, promovendo network, troca de experiências, inovação aberta e o fortalecimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo.
Pois é, super importante essa semana aí de inovação de Ilhéus deste ano de 2025, que vai acontecer de 11 a 15 de agosto. Memorize essa data lá no Centro de Convenções de Ilhéus. Vamos convocar aí o nosso Coutinho Neto na primeira participação dele.
Ok, agora são 12:23, chamando o Coutinho Neto com a sua viatura aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. meio-dia e 23, hein?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia. Aqui você tem vez.
Nosso repórter Coutinho Neto já está a postos aí com a viatura dele, né? E a gente dá o boa tarde. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias do setor policial hoje?
Muito boa tarde também para você, meu amigo Renatinho. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Uma ótima segunda-feira e um excelente trabalho, Renato.
Para você também, Coutinho.
Ótima segunda-feira, ótima semana e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Valeu, Coutinho. Um abração para você. Ótima segunda, excelente trabalho. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vai chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Primeira parada, município de Ilhéus, hein? Um corpo foi encontrado carbonizado ontem, domingo, nas proximidades da Fazenda Renascer, próxima ao distrito de Castelo Novo, na rodovia Ilhéus-Uruçuluca. A Polícia Civil, junto com o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionada confirmando a veracidade da ocorrência. A vítima já foi identificada e é Erinaldo dos Santos Filho. Ele foi identificado por meio das vestimentas que estavam parcialmente preservadas e ainda um pedaço de calça jeans e uma meia. O reconhecimento foi feito pela sua mãe, a senhora Maria da Conceição dos Santos. De acordo com a mãe de Erinaldo, ele estava utilizando droga e apresentava transtornos mentais. Ainda, de acordo com informações, Erinaldo havia se envolvido em uma briga por volta das 13 horas do último sábado, na entrada da estrada de acesso ao distrito de Serra Grande, em Uruçuca. O conflito foi com um indivíduo conhecido pelo apelido de No. Durante a briga, Erinaldo foi ferido com golpes de facão e fugiu para o matagal. Já na manhã de ontem, circulava um comentário de que um corpo havia sido avistado próximo a esta fazenda. A mãe foi até o local e confirmou tratar-se do seu filho. A polícia técnica realizou a perícia e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ilhéus. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. O corpo de Erinaldo estava quase que 100% carbonizado, ou seja, estava todo queimado. Olha, está apreendida aqui na carceragem da 7ª Corpim da cidade de Ilhéus a adolescente de iniciais JSP, de 17 anos de idade. Ela é acusada de matar o próprio marido na cidade de Itacaré. O caso ganhou grande repercussão na manhã de sábado devido à tamanha frieza do ato infracional. A vítima, o cantor Lucas dos Santos Lima, conhecido no meio artístico como Luca Marquese, de 27 anos de idade. Ele foi esfaqueado no tórax em sua própria casa após uma briga com a sua esposa. Luca Marquese chegou a ser levado para o hospital de Itacaré, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A menor foi apreendida em flagrante por uma guarnição da 72ª Companhia Independente de Polícia Militar, quando estava no hospital acompanhada da mãe. Conduzida na viatura, a menor está recolhida à disposição da justiça competente aqui na cidade de Ilhéus. Município de Itabuna, a Polícia Militar, por meio do 15º Batalhão de Polícia, realizou mais uma importante apreensão de drogas. Durante a Operação Garra de Arquimedes, guarnições deslocaram-se até uma residência abandonada no bairro Urbis 4, em Itabuna, após receberem denúncias anônimas de que o local estava sendo utilizado para armazenamento de drogas. No imóvel, que estava desabitado, os policiais encontraram a caixa contendo diversos materiais ilícitos. Ninguém foi localizado no local e no momento desta operação. 4 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, um simulacro de pistola, 2 balanças de precisão e diversas embalagens para armazenar entorpecente. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial para a adoção das medidas legais cabíveis e para dar continuidade às investigações para descobrir quem forneceu e quem estava comercializando essas drogas na cidade de Itabuna. Já no extremo sul da Bahia, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o GAECO do Ministério Público deflagraram a operação denominada Operação Convergência em alvos em Eunápolis e cidades vizinhas. A ação visou desarticular um grupo investigado por homicídios, tráfico de drogas e outros crimes. Um dos alvos da operação, José Gonçalves Filho, de 49 anos de idade, conhecido como Zé do Bode, morreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa onde morava, no bairro Diná Borges, em Eunápolis. Segundo a polícia, ele resistiu à abordagem e foi baleado. Entre os investigados estão 2 custodiados do Conjunto Penal de Eunápolis. Eles são apontados como integrantes da organização criminosa e suspeitos de envolvimento no atentado contra um agente da unidade ocorrido no último dia 20 de abril. Durante a operação, também houve prisão e apreensões de armas, além de drogas encontradas em uma distribuidora de bebidas no centro da cidade. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem foi brutalmente assassinado a facadas na madrugada de ontem, domingo, na cidade de Itanhém. O corpo foi encontrado por volta das 2 horas da madrugada ao lado do clube da ABB daquela cidade. Trata-se de Leandro Rodrigues de Meireles, 34 anos. A motivação e a autoria do homicídio ainda são desconhecidas. O plantão do Serviço de Investigação de Local de Crime, o SILC, da 8ª Corpim, já iniciou as diligências para elucidar o crime e identificar os responsáveis. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que está lado a lado com a notícia, com ele hoje, Renato Nogueira e com Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, você volta daqui a pouquinho com mais informações. Agora, 12:31.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12:40, já voltando aqui com o Jornal do Meio Dia, na sua segunda-feira aqui pela Gabriela FM. Oferecimento aí do Shopping Jequitibá, completo para você. Completo para as suas compras com segurança e conforto. Mix Mateus e Lelos, juntos somos um só coração. Lojas Universo, calçados e acessórios, com crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margran, mármores e granitos, ali no São Caetano, em Itabuna. WhatsApp 999-06-8202. E vamos agora a mais informações aqui no seu Jornal do Meio Dia. Lembrando que você tem o nosso aí WhatsApp para você participar, fazer suas reclamações, reivindicar seus direitos aqui pelo Jornal do Meio Dia na Gabriela FM. É o 988-29-1029. Já já a gente fala de algumas aí mensagens que você está enviando. É no noticiário regional, o Zoológico de Salvador é reaberto com novas atrações e reforço na segurança. Na tarde de ontem, o governador Jerônimo Rodrigues esteve presente no Parque Zoobotânico Getúlio Vargas para anunciar a entrega da primeira etapa das obras de requalificação do zoológico. O espaço em Ondina estava fechado há 3 meses para obras e voltará a funcionar normalmente a partir, já volta hoje, né, a funcionar normalmente. A entrada é gratuita e uma série de novidades foi incluída no local. A primeira fase das obras, que contou com investimento de R$5 milhões do governo do estado, inclui a revitalização do aviário, da Ilha dos Macacos, do Felinário, além de quiosques e pistas de acesso. Uma das principais queixas de quem frequentava o ambiente era a segurança. Com a reabertura, o zoológico passa a contar com um posto da Polícia Militar da Bahia e policiamento reforçado. Além disso, áreas como o aviário, o felinário e algumas pistas de acesso foram reformadas. Um dos pontos destacados pelo governador é a conversa com os vendedores ambulantes que trabalham no local. Pela primeira vez na história, a categoria poderá exercer sua profissão dentro do zoológico de forma legalizada, Renato.
Ok, as informações não param de pintar, são 12h42, 12 horas e 42 minutinhos. Olha, uma Força Penal Nacional inicia a operação do Conjunto Penal de Eunápolis, após a autorização do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o emprego da Força Penal Nacional, FNP, no Conjunto Penal de Eunápolis. As equipes acompanharam hoje os policiais penais do grupamento especializado em operações prisionais, GEOP, durante os procedimentos de revistas nas unidades. Além de conhecer todo o perímetro externo do conjunto penal, a FPN também verificou os acessos de visitantes, estacionamento, guaritas, posto de observação, pátio de banho de sol e celas. A medida assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski prevê atuação episódica e planejada da Força Penal Nacional por um período de 30 dias com foco em apoio à gestão prisional, treinamento e capacitação das equipes locais. A atuação federal é conjunta com o órgão de administração penitenciária da Bahia, a Superintendência de Gestão Prisional, SGP, nos termos do convênio de cooperação firmado entre as partes durante a vigência da portaria.
Pois é, a Força Penal Nacional atuando já em Eunápolis, né, com relação ao que vem acontecendo lá desde aquela fuga no presídio lá em Eunápolis. Olha, vamos agora abrir a participação para você, ouvinte, pelo nosso WhatsApp, você que mandou sua mensagem, então fique ligado.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Agora meio-dia 44, começa por aqui, Renato, levando uma utilidade pública de um ouvinte nosso que esteve aqui. Ele perdeu carteira com todos os documentos, disse que perdeu no ônibus e pediu que a gente anunciasse ao Josenildo Francisco dos Santos. Josenildo Francisco dos Santos perdeu a carteira com todos os documentos em um ônibus do transporte coletivo aqui em Ilhéus. Quem achar, por favor, pode de repente entregar aqui na Gabriela FM, no Gabriela Center.
Ok, tem mais solicitação dos nossos ouvintes aqui, Marcos Bezerra e Renatinho. Aqui em Castelo Novo, nós precisamos dos dois horários que tínhamos, 8 horas e 11h40, saindo do terminal. Foi tirado na pandemia e até hoje não retornou. Temos só um horário, meio-dia, aí vem super lotado. Quando tínhamos esse horário de 11h40, a demanda era menor. O de 8 horas da manhã, quando sai daqui às 9h30, também faz falta, pois quando vamos fazer exame cedo, é obrigado voltarmos meio-dia e outras na sua necessidade também. Eu sou a Sueli Ramos. Tá bom, Sueli, a gente vai passar essa informação aí para as pessoas responsáveis com relação aos horários dos ônibus, tá bom?
Pessoal dos distritos, principalmente, sente falta, né, daqueles horários que eles costumavam pegar para ir ao centro, trabalhar, estudar, e após a pandemia, né, tudo mudou, tudo foi modificado. Olha, tem mais aí informação, Renatinho, no
tem
zap?
Tem sim, Jornal do Meio-Dia, na quarta travessa da rua Santa Inês, poste com luz queimada, número do poste 7630. Bom, a gente tem que passar aqui para a iluminação, né?
É.
Da Prefeitura Municipal de Ilhéus.
Tem um número que eu não recordo qual, é 0800, se a pessoa passa o endereço da rua, o número do poste, e aí vai a equipe lá e faz essa troca de lâmpada.
É isso aí. Tem mais solicitações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. A Eliene está lá no Retiro, Está mandando aquele alô para a gente, diz: a Rede de Comunidades Saudáveis convida todos para a reunião bimestral, dia 4 de junho, das 14 às 16 horas, horário de Brasília, para falar sobre o transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. TDAH em foco, quebrando mitos e construindo a compreensão. Convidadas: doutora Alba Ikuta Mellen, pediatra e neurocientista do desenvolvimento infantil, especialista em imunização e saúde pública. RNCS realiza, RNCS participa e RNCS informa.
Pois bem, olha, agora 12:47, a Anvisa proíbe venda de 3 marcas de café fake por conter matéria-prima imprópria para consumo humano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a venda de 3 marcas de café fake que continham matéria-prima imprópria para o consumo humano. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, segunda-feira, dia 2. Segundo a agência, análises do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, mostraram que os produtos das 3 marcas estavam contaminados com ocratoxina A, uma toxina danosa aos rins. Além disso, foram encontradas outras matérias estranhas e impurezas. A descrição dos produtos também estaria induzindo o consumidor ao erro. De acordo com a Anvisa, as marcas diziam que o café vendido era feito com polpa de café e café torrado e moído, mas constituindo-se de café arábica grão cru submetido à torra, que seria inferior. Os produtos também eram vendidos como pó para o preparo de bebida sabor café. Para a Anvisa, a denominação constante no rótulo pode causar erro e confusão em relação à natureza do produto, uma vez que esse deve ser enquadrado como café. Também foi verificada a contaminação no produto acabado, indicando falhas nas boas práticas de fabricação no processo de seleção de matérias-primas, de produção e de controle de qualidade do produto acabado, diz a agência na descrição do que motivou a proibição das 3 marcas. Os produtos proibidos pela Anvisa são pó para o preparo de bebida sabor café da empresa Master Blends, com CNPJ 71993380000150. Pó para o preparo de bebida sabor café tradicional da marca Melissa, produzida pela DM Alimentos, CNPJ 054-809-4800105. E pó para o preparo de bebida sabor café preto da marca Pingo Preto, produzido pela Jurerê Café Comércio de Alimentos, com CNPJ 00-21-4257-000-146. O Terra aí, o portal Terra, entrou em contato com as 3 empresas vinculadas às marcas em busca de um posicionamento sobre a proibição, mas não obteve retorno. E aí, quando quiserem, o espaço permanece aberto por lá.
Olha, Lula critica Trump por ameaça contra Moraes e quer blindagem para o STF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou no último domingo, portanto ontem, o governo de Donald Trump, após o Departamento de Estado americano sugerir sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Moraes se tornou alvo do governo Trump depois que decisões do magistrado brasileiro afetaram plataformas digitais sediadas nos Estados Unidos e aliados da Casa Branca, como Elon Musk, o dono do X, antigo Twitter. No último dia 21, durante a sessão do Congresso americano, o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que há grandes possibilidades de um ministro ser alvo de sanções. Em seu discurso, Lula também pediu atenção às eleições para o Senado em 2026. Isso porque os bolsonaristas planejam eleger uma superbancada na casa, que vai renovar 2/3 de suas 81 cadeiras, para poder confrontar o Supremo e aprovar o impeachment de ministros, em especial de Alexandre de Moraes. Segundo a Constituição Federal, cabe ao Senado processar e julgar ministros do STF quanto a crimes de responsabilidade que são definidos na Lei 1079-1950, conhecida como a Lei do Impeachment. Até hoje, nenhum magistrado do Supremo sofreu processo desse tipo, mas apoiadores do ex-presidente Bolsonaro vêm manifestando a intenção de avançar o afastamento de um ministro da corte. Não que a Suprema Corte seja uma maçã doce, não é porque precisamos preservar as instituições que garantam a democracia deste país. Se a gente for destruir o que não gosta, não vai sobrar nada, afirmou Lula.
Agora faltando 8 para 1 da tarde, olha, empresas fazem milhares de cobranças indevidas a aposentados do INSS. Os descontos regulares em aposentadorias e pensões do INSS não se restringem a associações já investigadas pela Polícia Federal. Há indícios de atuação do ramo de seguros, empresas financeiras e clubes de benefício, de acordo com a investigação do UOL. Não são descontos feitos pelo INSS, como no caso das associações, mas débitos automáticos nas contas bancárias onde os benefícios são pagos. Em ações na Justiça e em páginas de avaliação, aposentados e pensionistas dizem não reconhecer as cobranças. Há casos de pessoas que recebem vários descontos em um mesmo mês, de diferentes empresas, nos valores de R$ 30 a R$ 90. Somadas, as cobranças chegam a reduzir benefícios de um salário mínimo em até 25%. O UOL identificou também 3 grupos de empresas envolvidas em cobranças em massa. Juntas, são alvo de 54 mil processos em todos os estados do país, segundo dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Na maioria dos processos consultados pela reportagem, as empresas não apresentavam provas da contratação dos serviços ou anexam documentos com assinaturas que os advogados dos aposentados dizem ser falsas. Há ainda diversas outras empresas com o mesmo perfil de atuação, mas alvos de um número menor de processos. Os descontos ocorrem desde 2019, pelo menos, e seguem em vigor até agora. Vamos agora convocar o nosso repórter Coutinho Neto mais uma vez, faltando 7 para 1. No Coutinho, quais são as informações que você traz na sua segunda participação hoje?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Seu Marcos Bezerra, e também valeu para você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então nosso giro a nível de estado sudoeste baiano. Um homem morreu no último sábado após um confronto com policiais das rondas especiais da Rondesp Meio Oeste no município de Carinhanha, identificado como Gerberson Paixão Oliveira, conhecido como Gerbinho, foi localizado após denúncia de que ele estaria armado e ameaçando moradores daquela cidade. Durante a abordagem, o suspeito teria atirado contra a guarnição, atingindo a lateral esquerda da viatura. Os agentes reagiram e Gerbinho correu para dentro de uma residência. Na sequência, os policiais foram atrás de Gerbinho, onde houve novo confronto. Gerbinho foi baleado, foi socorrido e foi levado ao Hospital Municipal de Carinhanha, mas não resistiu aos ferimentos. Com Gerbinho foram apreendidos uma pistola, 54 gramas de drogas e R$ 480 em espécie. Gerbinho tinha diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas e era investigado por envolvimento também em homicídios. Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, aconteceu um grave acidente com vítima fatal. Um homem, identificado como Iris Ribeiro, morreu na estrada que liga a localidade de Lagoa dos Patos, na zona rural do município, na noite do último sábado. Iris pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore. Com impacto, ele foi arremessado ao chão e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. As causas do acidente serão investigadas, mas há suspeita de que ele possa ter perdido o controle da moto em uma curva ou até mesmo em um desnível que tem na pista. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Vitória da Conquista. no Vale do Jequiriçá, também em nossa grande Bahia. O corpo de um homem em estado avançado de decomposição foi encontrado em um terreno baldio, no município de São Miguel das Matas. Segundo informações, moradores desconfiavam de um forte odor e da presença incomum de urubus no local, o que levou à descoberta do cadáver. A polícia militar foi acionada, isolando a área, até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, que realizou a perícia inicial. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Santo Antônio de Jesus, onde passará por exames para apurar a causa da morte e a sua identificação oficial. Populares relataram que a vítima era natural da cidade de Irecê e havia chegado recentemente lá a São Miguel das Matas para trabalhar nas obras do novo colégio estadual, por meio de uma empresa contratada via licitação. O homem, que estava desaparecido há 3 dias, ainda regularizava sua documentação junto à empresa e apresentava um ferimento na perna, conforme relato de testemunhas. Acidente com vítima fatal. Na madrugada de ontem, domingo, um grave acidente foi registrado na BR-324, nas proximidades do Aras Nego Velho, próximo ao distrito de Novo Paraíso, em Jacobina. Um Honda Civic colidiu frontalmente com uma carreta Volvo, resultando na morte de um dos ocupantes do veículo pequeno e deixando 2 feridos. Segundo informações, um homem conhecido como Ricardo de Jairo, morador da cidade de Serrolândia, que estava no Honda Civic, não resistiu ao impacto e morreu. A motorista do carro foi socorrida e encaminhada para uma UPA de Jacobina, enquanto o motorista da carreta foi levado para uma UPA da cidade de Capim Grosso. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias que levaram à colisão, mas as autoridades locais investigam as possíveis causas do acidente. Outro acidente aconteceu nas estradas ensanguentadas de nossa grande Bahia. O acidente aconteceu na manhã do último sábado, na BR-242, entre Luiz Eduardo Magalhães e Barreira, no Oeste Baiano, resultando na morte de 3 membros de uma mesma família. As vítimas foram identificadas como Adir Antônio Scario, de 66 anos de idade, e era caminhoneiro, natural do Paraná. A esposa dele, Maria Sônia Francisca Santana, 51 anos, esta natural aqui da cidade de Buerarema. E o filho do casal, Bernardo Antônio Santana Escariô, de 15 anos, nascido em Luiz Eduardo Magalhães. A família viajava em um veículo Prisma com destino a uma chácara para passar o fim de semana, quando foram atingidos frontalmente por um Chevrolet Cruze que invadiu a contramão. O detalhe do acidente, hein? Acompanhe comigo. O condutor do Cruze, que saiu bem botirando com destino a Luiz Eduardo Magalhães, ele disse que dormiu, ele cochilou ao volante, que teria causado um acidente. Com o impacto da colisão, Adir e Maria Sônia morreram no local, presos às ferragens. O filho do casal ainda foi socorrido por familiares que vinham logo atrás, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco depois. Insegurança pública na Bahia. Um vigilante do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o Detran Bahia, ele foi morto a tiros enquanto trabalhava na guarita do estacionamento da sede do órgão, localizado no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Esse fato aconteceu na noite do último sábado. A vítima, Marival Lopes Araújo, tinha 41 anos de idade. Segundo informações da Polícia Civil, um homem entrou no local e atirou contra o vigilante, fugindo em seguida em motocicleta. Marival morreu ainda no local. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios, que apura possibilidade de execução, dada a forma como o crime ocorreu. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal de Salvador. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece aqui, no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com ele, excepcionalmente hoje, Renatinho Bad Boy, nosso Renato Nogueira, e também ao lado do nosso querido Marcos Bezerra.
Obrigado, grande Coutinho Neto, por suas informações aqui no Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, viu? A gente agradece sua participação E amanhã estaremos de volta com certeza a partir do meio-dia. O nosso Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui. Agradecendo ao Renatinho Bad Boy mais uma vez. Obrigado, Renato.
Um abraço, Marco. Um abraço para você, para Kátia Gomes, para o Coutinho Neto.
E lembrando que o nosso Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento, Renatinho. Hoje você fala.
Pronto, então vamos lá. Oferecimento Mix Mateus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping de Kit Bar, completo para suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em evolução. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léos, conheça o Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42. Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Está chegando o Suzy Luz com o Pagode Brasil. E a gente se vê amanhã, a partir de um meio-dia, com a Kátia Gomes, o Marcos Bezerra e o Coutinho Neto, em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Não é isso, Marcos?
É isso. Vamos aproveitar e dar uma boa tarde aí à nossa amiga Suzy Luz, que já está por aqui na bancada. Boa tarde, Suzy.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Bad Boy. Daqui a pouquinho, gente, continua aqui na sintonia da Gabi, já tem Pagode Brasil.
Beijo. Valeu. Bom trabalho, beijo. Valeu, Renatinho. Um abraço para você e para você, ouvinte.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.